Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje eu recebo Alê Maron para falar sobre a série Ditadura Recontada. Alê, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
Olá, mamileiros e mamiletes. Ai, que bom estar aqui. Que bom estar aqui falando de um projeto tão legal e tal. Eu sou Alexandre Maron, eu sou jornalista, podcaster, professor, tem um monte de coisa, mas assim, basicamente, eu falo de podcast, gente. Eu gosto de podcast, eu gosto de contar história para as pessoas, é muito bom.
Qual foi seu papel nessa produção?
A gente chama isso de desenvolvimento, né? Uma coisa que a gente faz na Ampera, assim, alguns projetos que, assim, as pessoas às vezes vêm com uma coisa assim, eu quero fazer um podcast sobre tal coisa. E aí a gente ajuda a desenvolver a ideia e achar o jeito de contar aquela história.
Vamos para a sinopse, então.
Faz 60 anos que o Brasil mergulhou numa ditadura e demorou 21 anos para voltar a respirar.
A série Ditadura Recontada joga luz sobre os bastidores dos 60 anos do golpe militar, com gravação de protagonistas dessa história que por décadas foram muito bem guardadas.
Não pense que fosse espírito democrático, não. Para mim era secundário, mesmo porque essa democracia que nós tínhamos não era uma democracia.
Na voz de Nadédia Calado, a ditadura recontada reconstitui o período de turbulências que pavimentou a deposição do então presidente João Goulart. Passa pelos anos de chumbo, com a tortura nos porões e a censura nas redações, e pela lenta e gradual abertura política. Para contar essa história, o podcast mergulha em quase 300 horas de áudios do arquivo do jornalista Hélio Gaspari, autor de 5 livros sobre o regime militar. O material será revelado ao público pela primeira vez no podcast. Então, Alê, primeiro, vamos começar. Me conta um pouquinho dos bastidores, de onde saiu essa ideia, como é que vocês colocaram de pé um projeto tão ambicioso.
Esse podcast é um podcast, essa ideia não foi minha, obviamente, né? É um podcast alentado por pessoas lá da CBN, que é o Pedro Dias Leite, que é o diretor da CBN. Ele queria muito fazer esse podcast. E aí tinha uma outra pessoa com ele, que era o Plínio Fraga, jornalista também, escreveu biografia do Tancredo e tal, não sei o quê. E eles estavam, assim, discutindo essa ideia. Vamos fazer um podcast sobre a obra do Gaspari, né? E são pessoas, né, assim, já mais experientes. Então, assim, já tinham algumas ideias do que eles queriam fazer. Eles já sabiam que eles queriam, por exemplo, a Nadédia Calado, para narrar o programa. Nadédia é jovem, filha de um jornalista que foi perseguido pela ditadura, e ela ao mesmo tempo não viveu nada disso. E aí a gente começou a discutir como é que a gente ia contar essa história. Vai ser como? A gente vai mergulhar nos arquivos? Aí a gente já sabia que ele tinha 300 horas de áudio bruto nas mãos. A gente já sabia que eram milhares e milhares de documentos, né? Só que a gente se beneficiou do fato de que o Hélio Gaspari, além de ter uma memória prodigiosa, o Hélio Gaspari, que é o autor dos livros Ditadura, né? Da coleção Ditadura. Então, tinha um tesouro ali. Porque, né? O que aconteceu? O Gaspari tinha todos esses áudios, o Hélio Gaspari entrevistou o Geisel, ele tinha o equivalente a 20 fitas de 90 minutos de conversas com o Geisel, em que ele basicamente passa e repassa por diversos dos assuntos. O Gaspari é muito... Ele protege essa obra, que é um legado dele. Eu acho que ele é muito correto em fazer isso. Tipo assim, cara, cada coisa tem que estar exatamente no seu lugar, factualmente correta. Então a gente tinha que mergulhar nessa obra dele e respeitar, né, o espírito também do que ele tinha feito, tipo assim. E aí eu lembro que nessa primeira versão do roteiro, e é esboço, tá? Tipo assim, ainda tá na fase de... A gente tava achando o tom e tal, não sei o quê. Tinha uma... Quando eu descrevi essa cena, tava assim, que o Mourão estava deitado, tal, não sei o quê. E aí todo mundo leu, todo mundo revisou esse texto, ninguém percebeu. E aí o Gaspari falou assim, acho que quem disse que ele estava deitado? Né? Tipo assim, Não tava. Ele talvez, provavelmente estava deitado em algum lugar, mas assim, se eu não tenho essa informação, eu não vou dar uma informação que eu não tenho. Então, um exemplo, tá? Do nível dele de precisão e do nível de detalhe, sabe? É uma coisa assim interessante. Mas enfim, isso é uma gotinha no oceano de 1.000.000.000 de horas de apuração. Tudo que tá lá, essas 300 horas de áudio, todas elas foram transcritas, todas elas foram passadas para arquivos digitais, todas elas têm informações associadas nas anotações dele, tudo isso. Os documentos, né, são uns caixotes que tinha 5.000 documentos que passaram pela mesa, né, do secretário pessoal lá do Goberito Couto Silva, general, que foi tipo o braço direito do Geisel, que criou o SNI e que tem, né, uma figura importantíssima da ditadura, e também que foi secretário do Geisel. Então eles têm reuniões e reuniões gravadas, entendeu? Isso aqui é, né, um gravador ali no meio da mesa e as pessoas falando. Tem um registro histórico, mas não é um registro histórico maravilhoso, perfeito, com uma qualidade, até porque na época também não tinha os gravadores de hoje em dia. Então, assim, em 6 episódios a gente queria cobrir esses pontos. Então, aí, cara, o trabalho de síntese para chegar nisso é gigantesco. Então, as roteiristas trabalharam nisso, a Ana Maria Straub, que é a roteirista principal, né? E ela trabalhou com a Paula Zutan, que também é uma roteirista muito experiente também, de premiada também pra caramba e tal. Então, elas escaletaram tudo foi submetido ao Gaspar para ter a certeza de que tava, ele ficou de olho em tudo. Então, assim, tudo isso passou por ele. Assim, o primeiro episódio foi escrito, reescrito, gravado e regravado várias vezes até a gente achar o tom. Então, assim, um processo como esse, a gente tá falando de um podcast que demorou 2 anos para você gravar 6 episódios. Então tem todo um escrutínio diferente, quer dizer, o roteiro é totalmente relido e escrutinado para pegar erros e para pegar correções de narração, para ficar mais claro alguma coisa, para aí depois disso ele passa por 4 revisões de roteiro e tal. Aí a gente vai gravar. Quando a gente grava, a gente ouve, a gente fala, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí tinha sempre o reshoot, tá? Os reshoots dos episódios enquanto a gente tava em copião. Depois que a gente fez tudo, a gente regravou tudo de novo agora. Agora, semanas atrás, a gente regravou todos os episódios mais uma vez, com todas as revisões que a gente achava importantes, que a gente foi sentindo e tal, né, para ficar mais macio, para ficar mais sucinto. Ah, isso aqui não tá muito claro. E a gente ouve agora o episódio pronto, falando, isso não era, eu queria que ficasse mais assim. Mas 2 anos, gente, 2 anos de trabalho.
Tem 2 pontos técnicos que eu queria ver com você. A primeira coisa, acho que puxa muito por esse rigor que você falou do Hélio, que assim, os áudios de arquivo, eles são preciosos, mas é o que você falou, não foram feitos pensando num documentário. Então, na mesma medida que eles são preciosos, eles são de péssima qualidade, é muito difícil entender o conteúdo. E aí vocês fizeram uma escolha de usar a inteligência artificial para recuperação, justamente buscando nesse ponto que você falou de qual é a temperatura do debate público quando você lança esse material, né? Cheio de teoria de conspiração. Quanto que usar esse recurso afeta a credibilidade do que está sendo falado, entendeu? Na hora que eu ouvi, eu falei, gente, complica.
Bom, isso foi muito discutido, tá? Mas vamos lá. Quais são as opções, né, que a gente tem? Primeira coisa é, eu coloco o áudio bruto no ar e eu tenho certeza que a gente hoje em dia tem analytics, né? Que é exatamente onde todo mundo vai abandonar o episódio ou vai dar pulo, tá? Porque não dá pra ouvir.
Não, é verdade.
Não dá pra ouvir.
Não dá,
tá?
Não dá.
Segunda opção é, vou botar uma voz por cima. A gente usou em outros momentos, que era menos importante e tal, não sei o que lá. Mas a gente também podia fazer uma coisa, que os recursos estão à mão agora, que era fazer o seguinte, vamos pegar a voz e vamos limpar, vamos colocar uma voz clara dele falando.
Mas, né? É que você não falou... Fizemos uma remasterização, porque vai, quando eu assisto o documentário da Elise e do Tom, ele fala, olha, eu fiz um tratamento de som que só é possível hoje, que na época não era possível. assim, eu assisti no cinema, uma super experiência, assim, super, vale muito a pena ver no cinema. Sim. Quando você fala assim, fizemos uma remasterizada, melhoramos a qualidade, você esconde qual é a ferramenta que usou para isso, que é a inteligência artificial. Porque na hora que fala, ah, eu fizemos por inteligência artificial, eu falo, ai, pronto, lá vem a galera do fake news, deep
então,
fake.
Assim, essa discussão é exatamente o que aconteceu. Então, qual é a opção final disso? Né? Então, assim, primeiro a gente tem que ser transparente, nós fizemos isso, tá? A segunda parte da história é assim, os áudios originais brutos vão estar no site da CBN quando os episódios forem sendo lançados. Então, assim, você vai ter a oportunidade de ouvir os áudios originais sem nenhum tratamento, sem nada do tipo, tá? Pra tirar suas próprias conclusões. E aí, sinceramente, novas teorias conspiratórias aparecerão.
Outro ponto de produção que eu achei interessante explorar é por que não soltar todos os episódios para as pessoas maratonarem? Porque, considerando que a gente está com uma economia de atenção tão saturada, não é mais difícil você ter que atrair audiência a cada semana do que... Tá, você conseguiu minha atenção. Eu ia ouvir tudo. Agora, eu tenho que lembrar semana que vem, ou você tem que vir atrás de mim semana que vem, você vai ter que competir pela minha atenção de novo semana que vem, e na outra, e na outra, e na outra. Por que essa estratégia?
Ju, eu vou dizer o seguinte, tipo, essa discussão de distribuição, ela é absolutamente válida, mas assim, na verdade verdadeira, os 6 episódios não estão finalizados nesse momento. Eles estão sendo finalizados enquanto a gente está lançando. A gente usou até o último do último momento para revisar o último do último episódio, para ouvir mais uma vez. Mas eu acho, com o passar do tempo, acho o seguinte, tá? Uma série como essa, é engraçado isso, né? Ela pode ser até beneficiada por lançar os 6 episódios de uma vez. Mas eu acho hoje em dia, anos e anos depois do efeito Netflix, né, na vida das pessoas e tal, mas eu acho hoje em dia, tá, que lançar os episódios semana a semana também tem um valor intrínseco, que é o seguinte, eu lancei o primeiro episódio, tá, se eu não tivesse lançado os 6 episódios de uma vez, eu ia ter todo o impacto e tal, não sei o quê, mas as pessoas iam ouvir naquele momento e a coisa morre muito rápido, tá? Quando você lança semana a semana, você tem um efeito muito importante que as pessoas que discutem distribuição às vezes ignoram, que é o seguinte. Eu lancei na primeira semana, eu vou ter dezenas de milhares de ouvintes ou centenas de milhares de ouvintes, tá? A partir daí, eu começo a construir a minha audiência para a segunda semana, para a terceira semana, para a quarta semana, para quem... A gente sabe que podcast é beneficiado pela construção da audiência semana a semana.
Sim.
Né? Então, eu tenho certeza, aí eu, assim, tenho certeza mesmo, assim, tipo, que no final da sexta semana, a gente vai ter angariado uma audiência maior do que a gente angariaria lançando tudo na primeira semana e deixando o podcast morrer ali. Eu, sinceramente, acho que se eu estivesse viajando e fosse, eu conseguiria ouvir vários episódios de uma vez, mas eu acho que é uma carga, né? Ouvir essas pessoas.
Sim, você precisa de tempo pra digerir, né?
Eu acho que os episódios são longos.
Digerir e pra provocar conversas. Porque eu acho que é isso, né? É uma obra que se propõe, tem uma ambição, principalmente na data que ela foi lançada, que se propõe a nos fazer refletir, não individualmente, mas coletivamente. E para promover discussões coletivas, a maratona não colabora, cada um tá no seu pacing. Quando é um episódio por semana, essa semana tá todo mundo falando desse episódio. Isso. E aí eu consigo promover conversa pública. Eu queria passar com você, só para não dizer que eu não falei de flores, brevemente sobre algumas coisas que eu me provocou, né? Pensamentos que me provocou. Como a nossa elite é conservadora, né? Assim, não é à toa que a gente tem uma desigualdade desse tamanho no Brasil. É desenho, é escolha feita reiteradamente ao longo da nossa história. Porque quando você começa a contar das manifestações populares, com os mesmos cartazes, as mesmas palavras de ontem, gente, de ontem.
É impressionante.
Primeiro me deu a sensação de que os militares meio que foram cobrados, instigados pela população. O que, de alguma forma, daria alguma legitimidade ao golpe. Eles estão representando o povo em alguma medida. E aí eu entendo essa discussão perene que a gente sempre volta de se é revolução, se é golpe, se é intervenção e tal. Só que vocês não param aí, vocês fazem o raio-x de quem que tava na rua. E quem tava não é o povo, né? Quem tava é a elite apavorada que alguma coisa ia mudar, que o equilíbrio ia mudar, que a gente ia mexer um pouquinho na lógica que produz e que mantém tanta desigualdade. E é muito louco, porque é um nível de resistência do tipo, para o jogo, vamos para a violência, não quero mais brincar de democracia. Não é para resistir a uma revolução que vai mudar tudo, vai botar tudo abaixo. Era uma reformas, gente. Reformas necessárias, precisava, entendeu? Então, assim, para a gente não viver o eterno dia da marmota, além de valorizar a democracia como um povo, chegar na conclusão coletivamente que é nisso que a gente quer apostar, eu tenho que querer transformar essa base de desigualdade, porque democracia e desigualdade nessa profundidade não se sustentam por muito tempo, essa é a questão, entendeu? Não vai ter mesmo, não vai ter uma democracia duradoura com esse nível de desigualdade por muito tempo.
É, eu, obviamente, nesse caso aqui, quem tá falando aqui é o Alexandre Maron, não tô falando pelo programa nesse caso aqui, mas assim, a minha sensação que eu vejo, é assim, acho que a gente tem um problema estrutural, né, que é assim, as Forças Armadas Brasileiras têm um viés golpista desde sempre, afinal de contas, a nossa república foi fundada por um golpe das Forças Armadas, né, tem, toda hora volta a fala do Sobral Pinto, né, falando que os militares, por terem proclamado a República, se acham os donos da República e aquela coisa toda. Poder moderador, o que foi discutido agora e tal. O que eu acho que, que essa obra tem de tão especial? Que é o que me fez falar assim, cara, a gente tem que fazer isso acontecer, tá? Uhum. São 5 volumes, longos, embora o Gaspar tem um texto primoroso e gostoso, não é um texto elitista, difícil de ler, é um cara que escreve muito bem, você consegue, se acompanha, tem influência, é um artista nesse sentido. Uhum. Mas são 6 livros, gente. Se você for comprar agora na promoção, são R$250 que as pessoas têm que pagar, fora o tempo que elas vão ter que investir para ler isso. Então eu queria muito essa coisa assim, cara, em 6 horas eu vou tentar te dar um panorama geral de uma obra fantástica. Quem tiver a capacidade, o interesse e a grana pode mergulhar nos livros. Então eu acho, assim, no fim das contas, assim, que a grande importância dessa obra é mostrar o quanto esses caras são humanos imperfeitos e não só monstruosamente imperfeitos. Assim, como era uma intriguinha de sabe... Intriguinha de bastidor, um tentando puxar o tapete do outro, um tentando se colocar e não sei o que, e ficar na frente, os grupos brigando entre si, era uma zona nos bastidores. Não tem esse negócio de ordem, sabe? Não tem nada disso, era uma coisa completamente bagunçada. Então, assim, não venham com esse papo de que são ordeiros, organizados, que não sei o que, não tinha.
Olha, e falar nisso, já que você derrubou o mito do ordeiros, vamos derrubar o mito do patriota? Eu fiquei chocada com as gravações do embaixador com o presidente Kennedy traçando um plano de invasão que incluía enviar mais homens americanos, mais soldados americanos para o Brasil do que tinha na época no Vietnã. E assim, eu sei que eu não posso dizer que o Brasil não se envolvia em várias guerras, né? A gente, lá do Sul, a gente sabe, Paraguai, Uruguai, Argentina, várias guerras. É errado dizer que a gente não foi invadido, o pessoal do Nordeste sabe, foi invadido por holandeses, mas assim, no imaginário de nenhum brasileiro, de zero brasileiro, existe o repertório de uma invasão. Não existe, gente. A hora que vocês descrevem isso, que eu imagino na minha cabeça, um exército entrando no país e dominando o país, é surreal. É uma coisa assim, é fora do repertório, eu não consigo descrever, eu não tenho palavras pra dizer o que que isso... Patriota... Patriota.
Não, eles foram.
Que pela primeira vez vai trazer um exército invasor dentro do. Gente!
Eles foram ter com os americanos repetidamente para conversar com eles, entendeu? Tipo, precisando do apoio de vocês. Que eu acho que tá muito claro, por exemplo, que parte do que tornou esse golpe tentado pelo governo anterior impraticável foi que eles não tinham apoio. Se eles tivessem apoio, eles teriam tentado, entendeu? Então, assim, mas tem uma coisa especialmente interessante nessa discussão, que é o seguinte: os americanos estavam lá, eles efetivamente deram apoio moral, no sentido de que não se efetivou o uso dos americanos em solo, no mar e tal. Eles estavam lá no porta-aviões e tal. Mas os americanos, eles deram para os militares a segurança de que, ó, estamos aqui, ótimo e tal. Os americanos estavam apavorados com a ascensão do comunismo por causa de Cuba, um país minúsculo, né, uma ilhota na frente, debaixo da asa deles. E aí eles começaram a achar que qualquer coisa que acontecia na América do Sul, eles achavam que era uma guinada para a esquerda e que a coisa podia se espalhar e eles iam ter um continente comunista embaixo deles a qualquer momento. E aí eles começam a atuar usando a diplomacia e usando a influência econômica.
Ale, acho que a gente deu uma boa palhinha para deixar todo mundo muito interessado. Eu acho que esse é o podcast do momento, tem que ouvir. E não ouvir, né, sozinho, acho que é ouvir para ter essas conversas, para promover essas conversas. Tá feito o convite, gente. Bora ouvir o podcast e bora conversar.
Valeu.
Ale, obrigada e até a próxima.
Valeu. Beijo.